como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, vamos continuando, encerrando esse capítulo 16, que é a Confissão de Amaro, em que ele vai trazendo, né, como é que ocorreram os fatos. É claro que sempre ele conta do nosso ponto de vista, né? E ele está falando dessa questão do Júlio, né? Que o Júlio, ele começou a ter um problema na garganta, no esôfago, e aí, não sabendo como suportar aquele espatecimento, acabou se suicidando, né? E nós conversávamos sobre a questão dessa criança, desse espírito, né, que reencarna e desencarnou em eternidade, no caso do Júlio, um caso de complemento de prova. Ele precisava passar por aquela prova, né? Já que eu não consegui valorizar a vida que eu tenho, vai haver um determinado momento em que eu vou perder essa mesma vida física. Agora, experimentando pesados remorsos por minha vez, perdi a afeição que me algemava a mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi, incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes na Cordilheira. Estamos aqui, gente, na Guerra do Paraguai, tá? Prometi-lhe a volta, todavia, terminada a luta, tornei a pátria por outros caminhos, decidindo já a jamais reencontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a mão pelo rosto e prosseguiu depois de breve pausa. 10 anos correram, apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos, em disparada, colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreu os animais e descia socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram a empresa, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, as vaias sem sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara, desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu, revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amaro interrompeu-se tutubiante. Mário Silva, estupefato, fixava-se entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas da memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo em renovadas forças magnéticas, e perguntou: onde voltaste a vê-la? O interpelado esboçou um sorriso de quem recolher a resposta e si mesmo informou: ah, sim, reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão do meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Sim, sim, um destino. É preciso pagar os compromissos do passado, conquistando o futuro. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado. Mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Quer dizer, não é brincadeira não, gente.
É verdade. Agora a gente vê aqui o tamanho do ódio envolvido nessas questões, né? O tamanho da dor, do ódio. E olha, quem é que mais está sofrendo essa situação toda?
É ele.
É ele. É quem está com ódio. Quem mais sofre com tudo mesmo, é quem está com ódio. Então, nós temos que abrir mão, a gente tem que se desapegar do ódio.
E como o ódio desfigura, né? Porque se a gente for observar, olha só o Amaro. O Amaro, ele foi mais ou menos digno, né? Ele foi mais ou menos ético. Por isso, ele está mais em paz.
Isso.
Ele está em paz, né?
É, porque, na verdade, o Amaro, ele sabe e sobre si.
Exato.
Ele sabe sobre si. Você vê que ele narrou a história.
Isso.
É, sem puxar sardinha para nenhum lado, o que ele fez, o que ele falou, que ele se ausentou, fez isso, mas ele cedeu, ele poderia ter feito, mas não fez. Ou seja, ele sabe sobre ele. Ele sabe as coisas que fez. Por isso a importância de a gente se conhecer. Porque na hora que a gente sabe quem somos, como agimos, fica fácil a gente chegar para os mentores e falar assim, olha, me ajuda porque o negócio não está fácil. Não me deixa nessa posição não, senão eu vou me descambar aí e sabe-se lá onde é que eu vou parar. E ele está numa tranquilidade, ele está sendo super amparado, ele está mais tranquilo. E quem está com ódio, a Odila, né, que sofre horrores no mundo espiritual, que o filho desencarnou e ela nem consegue ter acesso a ele. O outro aqui, coitado, está desde a época do Paraguai, exatamente, completamente paralisado no ódio. São as pessoas que mais sofrem. Então, será que na nossa avaliação, será que nós não estamos carregando esse ódio tão grande, causando tanta dor, tanto sofrimento, e a gente não presta atenção? E nós é que somos, que estamos dirigindo essa situação toda, né? Então, será que é isso que está acontecendo na nossa vida? Então, nós temos realmente que se libertar. Esse livro, ele fala desse planejamento reencarnatório, fala das vidas passadas, para a gente ter uma noção do que está por trás de um planejamento reencarnatório. Porque o mal que nós estamos fazendo nesta vida também, para as pessoas, nós temos que ter a consciência que lá na frente, na próxima...
Para as próximas, exatamente. Isso. A gente não está soltinho, não.
Quem está traindo agora... Não só traindo as questões físicas, sexuais, mas quem está traindo as ideias, quem está traindo... Olha, foi ontem, antes de ontem, eu estava lendo na internet, tem o UOL Notícias. Então, tem uma parte que dá notícias assim, do mundo inteiro. Menina, eu fiquei impressionada. Tem uma pastora no Canadá, que ela é muito conhecida, como pastora. Aí isso vem batendo de frente com batendo de frente não, vem para a gente entender o que a Joana de Anjos falou pro Divaldo na década de 60, que o Divaldo falou que naquela época ele nem entendeu. Joana de Anjos falando de muitas pessoas que reencarnavam, né, com programação dentro das instituições religiosas, faziam seu nome, angariavam lá os seguidores e depois ela desconstruía aquela situação da religião. E aí passou um tempo, aconteceu um amigo do Divaldo, que era espírita, depois começou a questionar a doutrina espírita, questionar Kardec e foi para uma outra vertente. E a Joana Dias até falou, olha, este é uma das pessoas, desses espíritos. Então, sabendo disso, foi o que me fez entender essa situação, né? Que é uma pastora evangélica de uma igreja que é muito famosa lá no Canadá, uma desses segmentos assim que tem bastante gente. Ela é muito, mas muito conhecida lá. E ela já vinha há uns 7 anos, mais ou menos, com um determinado discurso, e agora ela se assumiu mesmo que Deus não existe. Então, é uma pessoa que entrou na religião, fez o seu nome, fez tudo, e agora ela está desconstruindo uma ideia, fazendo a comparação do mundo e dizendo que se Deus existisse, esse mundo não seria dessa forma. Trazendo uma explicação para o materialismo, num local, num país onde o materialismo já impera, Então, houve uma separação dentro da igreja muito grande. Muitas pessoas que eram religiosas agora ficaram confusas, né, porque ela é contundente nas explicações. Ela já tem um laço de afeto com todo mundo. Então, vejam, é uma pessoa que está trazendo para si uma responsabilidade espiritual muito grande, uma dor espiritual muito grande, né? Depois, na próxima, vai nascer como médico, que é aquele médico que todo mundo procura dia e noite, 24 horas perturbando na casa: você tem que me curar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E olha que responsabilidade. Isso está acontecendo agora. Mas isso é uma plantação, é um planejamento para a reencarnação futura. Isso é uma traição muito grande. Então, quantos de nós entramos numa empresa e depois traímos a filosofia da empresa? Somos amigos e depois traímos os amigos. Entramos numa casa espírita e daqui a pouco traímos a filosofia, a ideia da casa espírita. Eu tenho visto muito isso em vários lugares, essas coisas acontecendo, da doutrina espírita, de tudo. Então, meu amigo, não está satisfeito? Saia.
Procura alguma coisa que esteja de acordo, né, com a sua forma de pensar, de ser, né? Se adequa.
Exatamente. E se nós hoje...
Isso é respeito.
Então, se nós hoje tivéssemos que fazer uma projeção para a nossa próxima reencarnação, fazendo uma análise do que a gente fez até agora, como é que a gente acha que será a nossa próxima vida? Como serão os nossos relacionamentos? Porque, vejam, os três aqui eram amigos. Um traiu o outro. Aí já veio o Júlio, já veio como filho do Amaro. Será que nós traímos já alguém que virá ser o nosso filho no futuro, na próxima reencarnação? Dos nossos relacionamentos familiares hoje em dia, que a gente odeia aquela sogra, aquele cunhado, e a gente faz peripécias mil para desagradar as pessoas, e depois a gente fala: "Ih, eu não sabia". Quantas coisas a gente vai assim manipulando, quantas situações a gente vai manipulando ao longo do tempo para um afastamento familiar, para uma desavença familiar. Então, agora é a hora de ficarmos atentos a isso e de buscarmos uma conciliação, porque o Amaro aqui, ele está assim, tranquilo, porque ele fez essa análise e ele se enquadrou. Agora, os outros que fizeram coisas erradas e que não querem assumir de jeito nenhum, estão num sofrimento muito grande. Então, não adianta a gente ficar buscando desculpas. O importante é a gente buscar a consciência da coisa, porque a consciência dói no primeiro momento, a gente vai no fundo do poço, mas a gente pelo menos fica livre de carregar aquele peso.
E a gente vê a dor aqui é tão grande que o Mário, né, ele chama, ele está chamando todo mundo para saber quem é o causador dele. E agora ele chama Júlio. E aí é o capítulo 19, Dor de Surpresa, que ele começa: "Júlio, Júlio, comparece, covarde". E percebendo talvez a simpatia de Amaro, que Amaro nos conquistara, a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu invocando o revel: "Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te, mas é necessário apareça. Acusa teu desalmado assassino". O ministro procurava contê-lo bondoso, mas Silva, como potro indomesticado, gesticulava a esmo e continuava conclamando: "Júlio, Júlio". Sim, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu, surpreendendo-nos a atenção. A irmã Blandina, em pessoa, qual se fora nominalmente intimada, estacou junto de nós. Envolvidos na doce luz que nos banhou de improviso, aquietamo-nos perplexos, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo como se aguardasse semelhante visita. Depois de saudar-nos, Blandina rogou humilde: "Irmãos, por amor a Jesus, atende. Temos Júlio sob a nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro. Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça para esquecer o que foi ontem, para reerguer-se amanhã com eficiência. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se desaviera. Não pude, porém, alongar divagações, porque Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhoreara o espírito, passou a reclamar de novo. Anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, não lutarei, mas preciso arrojar esse bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu, no inferno, sob a custódia dos arcanjos e dos demônios, todavia, exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina. Que Lina compareça, que ela deponha. Se nos achamos aqui convocados pelo destino, que nos algemos aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente.
Então você veja que ele está criando um tumulto muito grande e está sendo permitido. Está sendo. Porque está parecendo até um tribunal. Exato. Aqui, mas está sendo permitido por quê? Porque agora é a hora desatar essa Isso. situação toda.
Você tem que resolver, né? E aí o instrutor, que assumia a chefia espiritual do grupo, falou assim: Lina, encontre-se não longe de nós, entremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro, deitada, subjugada pela outra, que era Odila. Enquanto Odila se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida. Clarence enlaçou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente. E apontando a enferma, esclareceu generoso: amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece nas forjas da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária.
É interessante que ele vai pedir isso para quem tem condições de ouvir.
Exato.
Você vê que o Clarencio, ele não fala isso para o outro, para o Leonardo, que está completamente desarvorado. Ele fala para quem tem condições de ouvir, porque às vezes a gente fala para a pessoa, né, da compreensão, a pessoa, poxa, mas sempre sou eu que tenho que compreender. Exato. Fala, porque você que está lúcida.
Exatamente.
Você que está procurando ajuda. É você que está estudando a doutrina, é você que entende sobre reencarnação e mortalidade.
Né?
Isso, então, não é que dá uma sobrecarga para quem é espírita, mas é para quem tem condições de compreender. Porque outra vez a pessoa falou, poxa, mas só sou eu que tenho que entender? Do caso aqui, ó, quem tem condições de entender essa situação que o Clarence identifica é o próprio Amaro. Exato. Amaro, vem cá, meu filho. Olha só, você que está em condições, Exato. Vamos aqui ajudando aqui, vamos fazer, porque o outro está completamente...
Amorado, né?
Isso.
E aí, ante o olhar de Mário, espantadíssimo e agoniado, o ministro considerou, Lina hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão da maternidade para a qual se encaminha. Ajudemo-la com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador abeirou-se da doente com atenção respeitosa e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro, que, ao reconhecê-la, bratou aterrado: Zulmira! Zulmira, então, é Lina que volta?
Ah. Agora, é engraçado que todo mundo está ali, mas ninguém sabe quem é quem.
Não, ninguém sabe. É isso que eu digo, só é surpresa, né, gente? O ministro acariciou-lhe a cabeça e formou conciso. Sim. Regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o Castelo de Flor de Laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, em luta no plano da vida real para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-se às angústias silenciosas. Estupefato, Silvio exclamou com a variante. Quer dizer, então, que Zulmira me traiu duas vezes? Ah, meu Deus do céu! Olha o egocentrismo, né?
Isso, e quando a pessoa não quer entender, é isso.
Exato.
Você vem com a solução e ela pega aquela solução e aumenta o problema.
Né? E aí não se refiro à traição, corrigiu Clarência, sem alterar-se. É imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores, incompatíveis com a responsabilidade que se via depositário. Hoje é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a recambia ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo.
É, e para isso eu recomendo o livro da Joana de Anjos chamado Constelação Familiar.
Isso,
é maravilhoso, porque ela não só se detém na família clássica, né? Assim, isso. O pai, a mãe e o filho. Não, ela estende para o cunhado, para
primos,
o avô,
né,
para os primos, para o vizinho,
isso.
Para o professor, para a pessoa da rua.
Relacionamentos,
né?
Que se tenha. Muito
isso,
bom.
Porque na verdade é uma constelação mesmo. Ele coloca bem aqui, e é isso, para a gente entender, porque nós vivemos num contexto. O nosso contexto não é, ele é circunscrito. Ele está todo envolvido. Você vê que a Zulmira agora se encontra com o Amaro, que foi o amante dela do passado. O menino, o filho do Amaro, que ela não gosta, foi o outro amante dela do passado, que mais para frente do livro vai virar como filho dela também.
Exatamente.
Então, vejam que a gente vai criando, construindo o nosso futuro.
Né?
O que é mais interessante é isso. Nós somos reencarnacionistas. Nós temos que pensar em termos de reencarnação daqui para frente.
Isso.
Muitas vezes nós somos reencarnacionistas só dessa vida para trás. A gente tem um problema aqui, vamos lá atrás para justificar o aqui e agora. Quando, na verdade, as informações da reencarnação e o objetivo da reencarnação é para frente.
Isso.
Então, o que que eu estou vivendo hoje que vai gerar a minha próxima reencarnação?
Né?
Essa reflexão é que nós temos que fazer já, urge. Nós temos que realmente ter esse empenho dessa programação. Porque, olha só, se a gente não se programar, a vida vai se arrumar por nós.
Com certeza, né? Exatamente. Se a gente não escolhe, né?
Isso.
Alguém vai escolher por nós,
isso.
Né? E aí, como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita dos velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio, no centro de forças em que Leonardo Pires e Lolo Barruri aguardam-te a preciosa cooperação de modo a se libertarem perante a lei. Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora, cabe-lhe reuni-los no caminho familiar, para que na posição de mãe e filho se reajuste na afeição santificadora. Antigamente, isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes da própria marcha. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ceitil por ceitil. Então, que a gente possa pensar nisso, né? E pagar, resgatar, é uma coisa muito boa que vai nos aliviar, vai nos dar leveza. Então, que a gente, no dia de hoje, possa perceber nos instrumentos que Deus está nos dando para sermos mais leves. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.